Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado e sexta-feira é dia de darmos atenção para o mercado do feijão. Comigo, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, para nos explicar o comportamento dos negócios essa semana. Os preços ainda pressionados, né, Marcelo, e pouco volume de venda acontecendo num período em que deveríamos ter aí, ou tradicionalmente temos aí, um consumo mais agressivo, um consumo mais forte aí em função do início de mês, recebimento de salários, enfim, pessoal mais propenso a comprar. O que que está acontecendo e o que que tem de diferente aí nesse comportamento e por que os preços não estão conseguindo reagir, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. É verdade, ele não reagiu, né, dentro daquilo que poderia se esperar, mas o varejo repôs. Então aí surge a pergunta: ué, mas se o varejo repôs, se a população tem ido ao supermercado, está ontem, esse final de semana, com certeza, buscando se abastecer, por que é que o mercado está lento lá nos produtores, no campo? Porque lá na penúltima semana de setembro e na última semana de setembro, aquela movimentação, agora fica clara, foi feita pelos especuladores ou aqueles que abastecem os supermercados. Eles se anteciparam, compraram, porque entenderam que o preço estava interessante naquele momento para especular, para investir no feijão, e agora são eles que estão vendendo, eles estão abastecendo o supermercado ou abastecendo um empacotador que vai abastecer o supermercado. Então, não é um problema aí de consumo lá na ponta, ainda que tenham vários alimentos básicos que estão um pouco mais baratos aí, né, na cesta básica, as carnes ainda estão num preço razoável. A gente é levado a justificar eventualmente um menor volume de venda a essa competição, mas os números mostram. Ainda semana passada nós vimos números aí de vendas de alguns supermercados, eles continuam vendendo todos os meses o mesmo volume de feijão. E isso aconteceu ano passado, quando estava R$ 300, e acontece agora, quando o feijão está 100, 130 reais. Então, esse fantasma, né, que às vezes é colocado de que o consumo está baixando, estão substituindo, gente, eu não consigo, acredito que vocês também não, ficar sem consumir feijão 2, 3 dias na semana. Chega no quarto dia, você quer o teu feijão. Então, isso acaba não refletindo dessa forma. Mas a explicação pelo baixo impacto, pela baixa procura nesse momento, provavelmente é essa.
Muito bem, mas vai chegar uma hora que esses especuladores também vão ficar vazios. Eles estão desovando os estoques, Marcelo.
Eles vêm aparecendo, porque quando você tem ali um produto que estava 120, 130 até 140. De repente eles estavam abastecidos, saíram do mercado, né, e agora estavam aguardando para vender, liquidar o seu estoque, nesses preços mais altos, fizeram isso. Agora o preço foi baixando pela ausência de compradores no mercado, e algumas vezes até por falta de comunicação dentro da cadeia produtiva, do produtor ter um maior conhecimento do que está acontecendo no mercado, ele acaba cedendo a preços mais baixos. Nós vimos feijões aí sendo vendidos a 105, 110. Às vezes é por falta de informação, às vezes é porque o produtor veio trabalhando nos últimos 60 dias um grande lote de feijão que ele tinha, está chegando agora no final, ele olha: bom, se eu vender a 105, ou se eu vender a R$ 110, essa quantidade que eu guardei, eu estou fazendo um preço médio muito bom, 125, R$ 130, aí o meu preço médio. Então, eu vou liquidar. Ele vende e acaba atendendo, então, ajudando a pressionar nesse momento.
Esse é o pensamento do produtor.
Alguns produtores, sim, né? Faz parte da dinâmica do mercado, né? A gente sempre comenta: divide o lote, né? Tem produtores que fazem isso há muitos anos. Então, dividiu o lote, ele vendeu a 130, 125, de repente teve procura boa num dia, lá melhorou o preço, ele pá, vendeu a 135. Agora ele vende um lote a 110, a 105. A média dele ainda vai ficar em 125, 130. Então, por que que um produtor vende? Nem sempre ele vende por não saber o que está acontecendo. O que tem aqui, ele precisa do espaço, ele precisa do dinheiro, ou ele já se desgastou bastante, porque a comercialização de feijão é a mais desgastante que tem nas grandes culturas, né? Então, deixa o produtor tenso o dia inteiro, não dorme até conseguir terminar de comercializar o seu feijão. Então, tudo isso acaba fazendo com que, no momento em que você tem uma acalmada no mercado, você tenha um maior volume de oferta. Agora, nesse momento, o que a gente começa a perceber? Hoje, sexta-feira, né, entre feriados, estão acontecendo negócios. São poucos, mas estão acontecendo. Para quem? Para quem já zerou, ou até mesmo para o especulador que já zerou, ou para um empacotador. Né? Nós temos uma estimativa aí que cerca de 20% a 25% do feijão comercializado vai direto do produtor para o empacotador. O restante, 75% por aí, ele é comercializado através de alguém. Nem sempre um corretor que pega por 105 e vende por 105 mais a comissão. Não, muitas vezes é um atravessador que pega por 105, né, faz uma aposta rápida ali e vende por 110 ali na frente. Então, esse movimento é o que está acontecendo agora. Eles já começaram a aparecer no início da semana, aproveitando esses preços mais baixos desse momento. Primeiro, na quarta-feira à tarde, a gente viu também negócios de feijão bom por R$120 com prazo. Hoje já saiu R$120 sem prazo, alguma coisa R$125. Está longe do objetivo do produtor, do número mágico que seria 150, mas também vai se distanciando daquele número dos profetas do Apocalipse, que é abaixo de 100.
Ô Marcelo, mas então estamos entrando numa tendência de alta?
Olha, dentro dessa situação toda de você ter uma safra que passa aí dos 3 milhões e 200 mil toneladas, talvez 3.300, né? O IBGE falou até em 3.400, você tem um mercado mais abastecido. Então, pontualmente, você tem momentos em que o preço valoriza e, pontualmente, você tem momentos em que o preço está muito depreciado. Agora, a gente entra num período que depende de como você olha. Se você pegar aquilo que há para ser colhido no interior de São Paulo, mais o que há de estoque no Brasil afora, talvez você tenha aí alguma coisa como 6, 7 milhões de sacas, ou seja, o abastecimento para 2 meses, né? Mas nós temos 3 meses e meio, 4 meses até ter uma entrada de uma nova safra. Então, para hoje, você olha, sim, tem feijão suficiente, mas esse feijão não vai ser todo vendido agora. Parte dele é de feijão que pode ser armazenado, vai ser vendido em dezembro, vai ser vendido em janeiro, durante novembro, né? Então, o fluxo que você tem, ele é positivo no primeiro momento, você tem sobras no primeiro momento, e quando você olha, o cobertor fica curto lá na frente. É mais difícil de chegar a janeiro. Então, ele não tem horizonte para explosão, porque se bater 150, 160, 170, todo mundo é vendedor. Se todo mundo é vendedor, não aguenta esse preço, retorna o valor. Assim como também, se ele cai muito, esses mesmos produtores ou esses mesmos cerealistas que têm alguma posição também não vão aceitar preços muito baixos. Por isso, no momento, ao que tudo indica, um número entre 130, 150 é o número que pode ficar. Agora, veja só, nesse nível de preço, 5%, que dá R$ 5, R$ 6 por saca, é um ganho que pode acontecer de um dia para o outro. Então, é um ganho importante. Então, a gente está acostumado a ver no feijão, às vezes, aquelas pauladas de R$50, mas também elas dificilmente se sustentam. Né? É melhor 5%, mais 5%, né? Ter 10% num mês. O que rende 10% num mês? Então, acaba sendo esse, aparentemente, aquilo que a gente analisa e conversa com vários produtores, corretores antigos aí no mercado, cerealistas, né? De que esse é o horizonte, é isso que a maioria acredita.
Mas melhorou, vende, então? Subiu um pouquinho, vende, participa?
Participa sempre que tem um comprador e sempre que o produtor vê que não está no vermelho. Né? Para vender perdendo dinheiro, tem tempo. Né? Agora, deu lucro, vai vendendo. É o que a gente vê os produtores fazendo. Né? Agora chega ali a 130, vai aparecer produtores vendendo. 130, 140, vão aparecer vários produtores vendendo. Estão certos, tem que vender. Ah, mas você não falou que o feijão pode valorizar no final do ano e é só em janeiro? Sim, mas não vai todo mundo agora guardar o produto para lá, porque daí o que vai acontecer? Você vai ter uma oferta maior lá no final. Né? Então, deu lucro, tem comprador, vende. Né? É o melhor, a melhor estratégia que o produtor pode ter nesse momento.
Muito bem. E o mercado do feijão preto, hein, Marcelo? Como anda? O início do o plantio está evoluindo já, principalmente lá no Paraná, né? E com que expectativa, com que perspectiva vocês trabalham aí para o mercado do feijão preto?
Eu estou hoje em Mafra, né? Mafra, Rio Negro, aqui, que é o sul do Paraná, Planalto Norte de Santa Catarina, uma região de plantio de feijão preto. Então, ele está avançando, está acontecendo. Ontem ainda aconteceu uma chuva calma, boa, né? Mais pesada, 25, 30 milímetros. Então, aqui tá indo bem, né? Hoje tem sol, está quente, né? Eu estou até suando aqui, ó. Então, a perspectiva do feijão preto, ela é interessante para quem tem lote de feijão de boa qualidade, porque a gente vê que aquilo que está sendo plantado agora vai ser colhido, como a gente comentou há pouco também do Carioca, lá no final do mês de janeiro. Então a perspectiva é boa. Lembrando que o feijão preto, se sobra, ele é um feijão que tem exportação, tem mercado mundial. Nós temos feito contato com o IBRAF, com o México, para tratar de deixar as portas abertas, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. O feijão preto é um que entra nessa possibilidade para toda a América Central. E o Brasil tem importado todo ano feijão preto. Então, é um produto bastante interessante para os produtores que podem apostar nele. E estão surgindo cada vez mais empacotadores dispostos a fazer algum tipo de contrato. Então, se ele sabe que lá no mês de maio, junho, julho, ele vai precisar importar da Argentina, né? Ah, se a Argentina não tiver, ele vai precisar importar da China. Ora, ele ter um produtor aqui, né? Ou ter um grupo de produtores que se compromete a entregar com um contrato para ele lá em junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? E vai até janeiro do ano que vem, por que não? Então, a gente sabe que há maturidade por parte de produtores para fazerem esses contratos, e há maturidade por conta dos empacotadores também, né? E há como registrar esse contrato na bolsa para que fique firme, ambas as partes não tenham maiores dificuldades, né? Imagina o produtor plantar esperando que a indústria leve e daí não leva, né? Ou a indústria deixar de importar esperando que o produtor entregue e o produtor não entrega. Então, que a gente busca fazer com produtores de primeira linha e com empresas de primeira linha, e deixa tudo por escrito, registrado, com arbitragem e tudo mais na bolsa, não tem maiores problemas.
Mas e preço hoje? Tá na casa de quanto, Marcelo?
O feijão, a maior parte da boa mercadoria está vindo da Argentina, numa base de 165, R$ 170 em São Paulo, por exemplo, tá? Para os empacotadores ali de São Paulo. Isso tudo vem da Argentina. Alguma coisa aqui do Paraná que a gente tem visto ser negociado, tem feijão até de 120, 110, mas é feijão com 20% de quebra, 30% de quebra, ou seja, um feijão que para você deixar ele num tipo 2 ou 3, que é para a segunda marca, tem aí uma quebra grande ainda. Então, o volume já não é tão grande, mas os números são esses. Eu diria que tem feijão de todo preço, tem de 80, 90, 100. Ainda bem que finalmente esse feijão está diminuindo bastante aqui no Paraná e também no norte de Santa Catarina, e isso mostra que o mercado pode continuar firmando e entrar muito firme na safra do ano que vem.
Mas esse feijão é da safra passada, da segunda safra passada, é isso?
Da segunda safra, aquela que foi atingida por chuva,
Ah,
e que a
tá.
gente falou muitas vezes em perdas, né? Nós temos que aprender, eu também, que quando você tem perda por chuva, né, você tem perda de qualidade, né? Aparentemente o feijão foi perdido. Mas o produtor vai fazer o quê? Tá lá com a máquina, tá lá com o feijão, tá lá com o espaço, né? O feijão é ruim, mas vai lá e colhe. Colhe, leva ele para um cerealista, começa a trabalhar o feijão, tira um pouco daqui, um pouco dali, dali a pouco ele vira feijão. Ruim, mas vira feijão. E acaba puxando o mercado para baixo nos preços. O produtor está certo em fazer isso, salvar o que ele puder salvar. Mas nós, o mercado, temos dificuldade de quantificar isso, né, e de levar isso em consideração. E isso segurou bastante o feijão preto esse ano. Claro que o feijão carioca ajuda, mas foi o feijão preto só não estar 200, R$ 220 por causa desse feijão que nós demos por perdido, né? E ele não estava perdido, ele estava sem qualidade.
Muito bem. Bom, Marcelo, tem gente indecisa ainda sobre o que plantar, né? Sobre o que investir nessa safra. Dá tempo ainda de mudanças e o que você recomendaria?
Olha, é claro que o mercado de feijão rajado não é tão grande no Brasil, mas o tempo todo agora a gente vem observando que quem tinha rajado foi vendendo, teve liquidez. Então, estava 100, 110 o feijão carioca, nos piores momentos. Agora, o produtor que tinha feijão rajado vendeu a 140, 150, né, com uma produtividade parecida. Então, foi uma alternativa interessante. Quanto mais o produtor olhar em volta e ver que estão plantando uma variedade só, melhor é para ele plantar uma outra variedade. Silenciosamente, vai lá, planta um rajado. Ah, está todo mundo plantando carioca no meu entorno aqui, né? Tá bom. Então, planta um feijão preto, planta um feijão vermelho. Isso tem feito bastante diferença nos produtores de médio porte e de pequeno porte. Isso acaba dando para ele uma fluidez, uma liquidez melhor, porque às vezes ele colhe em dois, três talhões diferentes e colhe lá duas variedades de feijão diferente. Então, no dia tem negócio para feijão carioca, já vende o carioca. Ou tem negócio para feijão vermelho, já vende o vermelho. E ele faz uma média de preço com todos esses feijões. E acaba ficando interessante.
Muito bem, então é bom...
Mas plantar feijão, plantar feijão.
É bom analisar...
Não deixar de plantar o feijão.
É bom analisar o mercado também, Marcelo. Se tem comprador para aquele feijão que ele está plantando?
Sim, ele normalmente vai... A gente até nos grupos de WhatsApp tem feito o quê? Volta e meia um produtor posta lá a foto de um feijão. É esse vermelho que é interessante? Às vezes é, às vezes não. Não, não é esse, é esse aqui. Ah, e aonde que eu tenho semente? Ah, daí aparece lá uma sementeira que tem a semente daquele feijão. Então, ele vai buscando essas informações, né? Não é qualquer vermelho, não é qualquer rajado, não é qualquer preto, né? Não é porque é preto que tudo é preto. Tem preto que tem caldo cor de chocolate, que é o mercado que é. Tem preto que desmancha a casca, que às vezes não é bom. Tem preto que demora para cozinhar. Então, ele busca essas informações e é feijão, ele sabe produzir feijão. Ter a diversificação, gente, só no Brasil que tem essa história de plantar 1 milhão de hectares de feijão carioca, né? Então, é interessante a diversificação. E enquanto esse processo vem sendo absorvido pela sociedade produtora, você tem boas oportunidades, porque não é todo mundo que vai fazer isso, né? Ande na contramão, olhe os teus vizinhos.
Muito bem. Marcelo, e você tem um recado, né? Semana que vem, Semana Mundial da Alimentação, e o que o feijão, como o feijão está incluído aí nessa questão, Marcelo?
O feijão é o básico, não somente para os brasileiros, né? Lá fora ele é chamado de pulse, junto com lentilha, ervilha e o grão de bico, né? A gente já sabe disso. E a semana que vem é um período, né, que o mundo todo faz uma reflexão sobre o que vem se conseguindo, o que vem evoluindo, qual é o caminho que se deve seguir, se aproveita para discutir muito, para se falar muito na imprensa sobre a importância do consumo desses alimentos, né, para nós aqui, dos feijões, e é o que a gente pretende fazer, vai fazer a semana que vem. Nós vamos ter muitos posts do IBRAF lá no Facebook, vamos distribuir notas para os produtores, e nós queremos pedir para todos os produtores que repliquem isso, né? Compartilhem, né? Vamos fazer matéria aí, pretendemos sugerir aí para o pessoal, para o editor e para os jornalistas aí do Notícias Agrícolas postarem também algumas informações a esse respeito, porque quanto mais a gente falar, quanto mais a gente mostrar positivamente o que é essa cultura, né, que é tão importante para nós, que estamos envolvidos aí na produção, como ela é importante para esses consumidores, como ela é importante para a paz do mundo, para você ter uma ideia. É um assunto bastante relevante. Então, eu convido os produtores que gostam muito de compartilhar, sempre tem, né, boas coisas, engraçadas, algumas não tão boas, sendo compartilhadas aí no WhatsApp, no Facebook. Compartilhem muito tudo que tiver, tudo que for a respeito do feijão e, claro, dos outros alimentos também, né, daquilo que é uma boa dieta. Uma coisa que a gente tem percebido é sempre que a gente senta com alguns produtores ou empacotadores, pesquisadores, enfim, é que todo mundo acha que a gente deveria ter uma campanha. Lógico que seria bom uma campanha de conscientização, mas isso sai milhões. Agora, tem coisas que acontecem na porteira dentro, como, por exemplo, esses dias, aquele levantamento que foi feito, né, sobre o CAR, acabou resultando em que a gente pode mostrar que quem mais conserva a área, né, o meio ambiente, é o produtor. Por que a gente não pode aproveitar e mostrar isso? Isso a gente precisa mostrar. Né? Tem gente que fica mostrando que o produtor é destruidor. Vamos mostrar o que o produtor faz para produzir os alimentos. Né? Então, não só nessa semana da alimentação, mas pontualmente em outras épocas, a gente pretende ter aí pelo IBRAF muita matéria sobre isso, para que a gente vá levando a conscientização para a sociedade do que está envolvido, né, em plantar e ter o feijão. Ah, mas é o produtor familiar que tem que aparecer. Não, todos. Né? Ah, se o produtor é um produtor de sucesso, tem um bom resultado, não tenha medo de aparecer, apareça, mostre o que você faz, mostre as suas máquinas, mostre o tamanho do investimento que você faz. Você poderia ter dinheiro guardado em outro lugar, mas você prefere investir ali numa máquina que sai caríssima, para ter um feijão de boa qualidade, né? A pesquisa, o que vem fazendo, empacotadores, né? Máquinas que hoje permitem que o produtor, o consumidor não precise escolher o feijão. Né? Há 5, 10 anos não era assim, hoje, né, você tem boa qualidade de produto. E eu lembro que se o consumidor ele não vê maiores problemas em comprar alimentos de multinacionais, né, de empresas que detêm mercados aí de alimento no mundo todo, e não vê problema em comprar no Brasil, e são empresas multimilionárias, por que vai ter problema ele saber que o produtor é bem sucedido, aquele produtor, com aquele feijão que ele produz, com o manejo? Mas vamos falar dos riscos também, como foi difícil ele chegar ali, né, o pioneirismo que ele teve que ter, e o que significa hoje produzir esse alimento? É bom ele saber de onde vem.
Quer dizer, deixar um pouquinho, pelo menos nessa semana, de falar entre a gente, entre os produtores que já se conhecem, para falar um pouquinho também para fora, né, Marcelo?
Isso, mídias sociais. Tá? As mídias sociais atingem milhões de pessoas. A gente está vendo aí países mudando o rumo de eleições com as mídias sociais. Né? Então, vamos usar em benefício da nossa cadeia produtiva, né? Vamos fluir receitas, vamos fluir informação, bater em cima de algumas teclas que é importante para a população e vamos fazer nossos amigos que não são do agro conhecer um pouco melhor isso que a gente faz, né? O que está envolvido, né, nessa atividade nobre de fazer chegar o feijão, de fazer chegar a informação, né? Você, Alexander, está envolvido aí, o Notícias está envolvido aí. Quer dizer, o que tanto acontece nesses bastidores para chegar lá para o produtor? Né? Não é uma coisa que simplesmente aparece no supermercado dentro de um pacote. Tem esforço, tem muita tecnologia, né? Tem muito investimento para que isso aconteça.
Muito bem. Recado dado, semana que vem, então, temos esse compromisso, hein, Marcelo?
Sim. Vamos dar um belo de um vivo a feijão a semana que vem, né?
É isso aí. Marcelo Liders, muito obrigado, bom final de semana para você. E o recadinho de sábado, como é que é?
Não esqueçam da feijoada, né? Tá todo mundo pensando e olhando para as crianças. Pensem que a criança precisa, para continuar bonitinha, crescendo, tá? Do feijão, gente. E amanhã é dia da feijoada, da caipirinha, de descansar um pouco de tarde, vamos lá. E viva o nosso feijão do Brasil.
É isso aí. Marcelo, um abraço para você, meu amigo. Até semana que vem.
Abraço.
Tá, então, Marcelo Liders falando um pouquinho desse mercado do feijão, do que aconteceu com o feijão carioca, das expectativas para os preços daqui para frente, em relação ao feijão preto também, quais são as novidades, e alertando para essa campanha, Semana Mundial da Alimentação, próxima semana inteira, portanto, aquele momento em que você, produtor, tem que deixar de conversar com outro produtor para expandir um pouquinho dessa conversa, mostrar a sua realidade, trazer o que você está fazendo e as dificuldades que você tem no seu dia a dia, também para fora desse círculo que a gente já está acostumado a conversar. Mídias sociais, segundo o Marcelo, tem um papel importante nessa divulgação. Fica então essa mensagem para você também participar dessa semana e atingindo aí um público diferente daquele que você está acostumado a conversar, tá certo? Bela dica aí para semana que vem, então. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.